crédito de carbono, uma das grandes possibilidades de atrair recursos financeiros, não está avançando no Brasil. Esse é um sistema de compensações de emissões de carbono, onde, por exemplo, uma empresa, né, que diminui suas emissões de CO2 abaixo de um determinado limite, ali determinado, pode vender essa cota extra, ou seja, o que não foi emitido, para empresas ou países que não atingiram suas metas de redução de CO2. Na prática, então, uma empresa ou um governo, por exemplo, que tenha dificuldades em reduzir suas emissões, pode comprar créditos de uma empresa que foi mais eficiente em sua redução. E tudo isso certificado e auditado internacionalmente. Embora seja um mercado que pode atrair recursos internacionais para o Brasil, o projeto de lei que regulamenta esse mercado está travado no Congresso, né? Especialmente nesse ano aí eleitoral. Então, para entender melhor essa situação, converso com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, da Escola de Comunicações e Artes, titular do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE, da USP. Tudo bem, professor Pedro? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com todos.
Obrigada, professor. Sempre conosco aqui às sextas-feiras. Bom, eu fiz um resuminho, mas detalhe para a gente como é que pode funcionar o mercado de carbono, né? Seria muito importante isso aqui para o país.
Bom, Roxane, o CO2, né, o dióxido de carbono, ele é um dos principais gases relacionados ao chamado efeito estufa e às mudanças climáticas. O aumento da concentração dele na atmosfera, ele faz com que o planeta ele retenha uma porção maior do calor que nós recebemos do Sol. Esse calor excedente, ele acaba colocando mais energia no sistema oceano, atmosfera, então ele modifica, né, esse excesso de energia, acaba modificando processos naturais, então altera correntes marítimas, altera fluxos atmosféricos, e acaba provocando efeitos mais intensos. Então, quando nós temos, por vezes, estiagem, ela pode ser mais severa do que seria em condições normais. Quando nós temos chuvas, elas podem ser muito mais fortes, né, do que seria numa situação também normal. Situações essas que a gente tem verificado no Brasil, infelizmente, né? E o acúmulo de CO2, ele tem ocorrido principalmente devido ao consumo, né, a queima de combustíveis fósseis. No caso brasileiro, ocorre principalmente devido às queimadas, né, ao desmatamento e às queimadas das florestas. Então, a gente precisa, além de reduzir as emissões, também é muito importante que a gente recupere, né, o excedente de CO2 que está na atmosfera. Uhum. E isso pode ser feito de diversas maneiras, mas há um mercado internacional de carbono que ele permite fazer exatamente o que você colocou na abertura. Por exemplo, se uma empresa, uma instituição, ela consegue emitir menos do que ela teria direito, ela pode pegar esse excedente, né, essa cota que ela não emitiu, uhum, e comercializar isso para empresas ou para governos que eventualmente tenham dificuldade de atingir metas pré-estabelecidas. Esse é um mercado regulado internacionalmente, né? Como você disse, ele é auditado internacionalmente, então isso é feito dentro de todo um arcabouço legal dentro de cada país. E uma vantagem que nós temos é que nós temos uma fonte de energia muito, muito limpa. Apesar do uso intensivo das termoelétricas, a nossa geração de energia elétrica, em boa parte, ela é uma geração limpa a partir das hidrelétricas, a partir de usinas eólicas, né? E também agora a partir da energia solar que vem crescendo na sua utilização. Então, nós conseguimos gerar energia elétrica com uma baixa quantidade aí de emissão de CO2. Infelizmente, como eu disse, né, o principal, uhum, a principal contribuição para as emissões brasileiras está relacionada às queimadas, né, e à destruição de florestas. Uhum. Bom, o que a gente poderia fazer regulamentar esse processo dentro do Brasil de tal forma que empresas pudessem, por exemplo, no exterior, ou governos no exterior, comprar créditos carbonos, por exemplo, de um processo de reflorestamento. Então, quando nós temos uma recuperação florestal, nós temos que as árvores, à medida que elas vão crescendo, elas vão retirando CO2 da atmosfera, elas utilizam o carbono para construção do tecido celular e liberam de volta o oxigênio. Então, as florestas, elas se constituem em grandes repositórios de carbono, e quando nós estamos principalmente num processo de recuperação florestal, ou seja, a floresta está voltando a crescer, ela tem uma grande capacidade de retenção, né, de recuperação desse carbono, né, de sequestro desse carbono na atmosfera. Uhum. E isso poderia ser um grande negócio para o Brasil. Ou seja, nós poderíamos captar recursos no exterior, seja por parte de governo, seja por parte de empresas privadas ou empresas públicas no exterior, que pagariam, né, para que nós fizéssemos a recuperação florestal, de tal forma que a quantidade de carbono que a gente consegue retirar seria contabilizado para eles, né, como uma redução que eles não fizeram. Né? Então, uma empresa que teve dificuldade, que você colocou na abertura, uma empresa que teve dificuldade em atingir limites pré-estabelecidos, ela fala assim: não, eu não consegui, mas eu patrocinei um projeto que fez isso por mim. Né? Uhum, uhum. Então, isso é aceito internacionalmente. Mas, infelizmente, tudo isso tem que ser regulamentado por lei, e nós estamos aí, como você colocou na abertura, com dificuldade de colocar esse mercado efetivamente para funcionar no momento em que nós precisamos recuperar florestas, nós precisamos de recursos internacionais, né, para fomentar a nossa economia. Tudo isso acaba ficando travado.
Uhum, exatamente. Professor Pedro, está tramitando há mais de um ano o tal do projeto. Já existe o projeto para isso, né? Que regulamenta esse mercado. É o PL 528, para quem quiser acompanhar, se interessa pelo assunto. PL 528, que cria efetivamente esse mercado, né? Em que setores da economia teriam metas obrigatórias para redução das emissões do gás. Quer dizer, tem muito a ver com a necessidade global e do Brasil também, mas vamos arriscar um palpite aqui: não está caminhando porque tem resistência do governo?
Tem resistência, Roxane. O que acontece é que, exatamente isso que você colocou, para que esse mercado realmente funcione, é necessário que se estabeleçam limites de emissões para as empresas. Uhum. E são esses limites que vão determinar se uma empresa tem créditos a comercializar, né, ou se ela precisa comprar esses créditos. Esses limites é que vão ser utilizados em processos de auditoria e certificação que são necessários para verificar se o mercado está funcionando corretamente. Uhum. Então, o Brasil, ele, na verdade, assim, no Congresso, há uma oposição muito grande ao estabelecimento desses limites, porque isso efetivamente colocaria um padrão de emissão, uhum, geral para o país todo. Então, empresas de um determinado setor, né, não poderiam emitir tantas toneladas, além de tantas toneladas por ano, né, tudo isso de acordo com o nível de atividade da empresa. Então, há uma resistência muito grande dentro do Congresso Nacional ao estabelecimento desses limites. Sem o estabelecimento desses limites, a gente fica sem um padrão para dizer se a empresa, uma indústria, por exemplo, ela emitiu mais ou menos do que seria previsível, do que seria esperado. Então, como é que ela pode, a empresa, comercializar créditos carbono se não há um limite pré-estabelecido que vai, né, balizar, dizer, olha, gastou mais ou gastou menos do que deveria? O que tem acontecido e o que o governo quer é basicamente incentivar o chamado mercado voluntário, aonde empresas, elas acabam patrocinando processos, por exemplo, de recuperação florestal, por uma questão ou de consciência ou mesmo uma questão de marketing. Olha, nós estamos patrocinando tal projeto de reflorestamento em tal área e com isso estamos reduzindo a nossas emissões globais de CO2. Mas esse é um mercado que ele não funciona a ponto de atrair grandes investimentos internacionais. Então, nós perdemos essa oportunidade exatamente por conta dessa resistência, né, no estabelecimento de limites. E agora fica muito mais difícil isso tramitar, porque a gente entra, né, já está no período eleitoral, então há um esvaziamento natural do Congresso, porque os congressistas eles vão partir para suas campanhas e não teremos, dificilmente teremos quórum para analisar qualquer projeto que esteja tramitando ali no Congresso. Uhum. Então, isso vai ficar para a próxima legislatura, infelizmente.
É, pois é. Muito bem. Professor Pedro Luiz Cortes, com a gente sempre aqui às sextas-feiras. Lembrando que você pode acompanhar todos os temas que são abordados semanalmente aqui no nosso portal, claro, jornal.usp.br. Vai lá na barrinha Atualidades, Jornal da USP, na primeira edição, e você encontra as publicações. Ou ainda no canal no YouTube, o ambiente é o nosso meio. Professor, como sempre, muito obrigada por sua participação.
Eu que agradeço, uma boa semana a todos.